Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores deputados federais, deputadas federais, prefeitos, vice-governador eleito do meu estado, Dr. José Ayrton, autoridades e lideranças do meu estado aqui presentes, telespectadores e ouvintes da TV Senado, Rádio Senado. O poeta Mário Quintana nos ensina: não faças da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-lo a limpo. Cremos que para o homem público, esse pensamento possa ser traduzido pela necessidade de aproveitarmos nossos mandatos e escrever uma história digna sob o desejo permanente de servir ao povo e lutar pela prosperidade, pelo desenvolvimento sustentável de uma nação, de um povo. Assim podemos até errar, mas não nos arrependeremos da condução da coisa pública. Tampouco precisaremos passar a limpo a nossa biografia. Essa será a última vez que ocuparei a tribuna da casa de Rui Barbosa, na atual legislatura. Cheguei aqui animado, cheio de ideias, de sonhos, de projetos, e hoje, ao me despedir, confesso que me sinto realizado, muito mais amadurecido. Aprendi muito com as colegas e com os colegas senadores, que muito me honraram por suas companhias, por suas amizades, dessa atual legislatura. Porque em mais uma etapa da vida pública, assumiremos, em 1º de janeiro próximo, o mandato de governador de Goiás, pela terceira vez, a que nos conduziram mais uma vez os cidadãos e as cidadãs do nosso estado. Não há como esconder a emoção e, sobretudo, a responsabilidade que se colocará diante da equipe de governo, porque assumiremos, como já disse, pela terceira vez o Palácio das Esmeraldas por meio das urnas, do voto, fato inédito na história do nosso estado. Foram 8.447.935 votos que recebi ao longo dos últimos 20 anos, em 8 eleições disputadas, com a graça de Deus, todas vencidas. Mas se a responsabilidade é uma preocupação permanente, a alegria pela possibilidade de trabalhar com muito afinco em favor de Goiás é acalento, motivação sem igual. À frente do governo, queremos ser um ouvires para traçar políticas públicas eficientes, efetivas e eficazes, progressistas e responsáveis, sobretudo porque essa eleição mostrou com clareza que o povo goiano não se deixa influenciar pelo aparelho político do estado e vota em propostas, ideias, planos e metas. Ao longo da vida pública, temos pautado as disputas políticas pelo confronto de ideias, sem macular a honra dos adversários, porque esse é o caminho para o fortalecimento da democracia e da república. Vencemos nos confrontos, nos debates, nas ruas, no voto. Vencemos pela mão do Criador e pela força das urnas. Senhoras e senhores senadores, ao partir para esta nova empreitada como governador de Goiás, levamos saudades dessa casa e dos nossos pares. Mas, acima de tudo, carregamos sabedoria, amadurecimento, aprendizado. Aqui reafirmamos a importância do confronto de ideias e de diferentes propostas, de diferentes visões de mundo, de diferentes visões em relação ao Estado brasileiro e à forma de compreendê-lo, como forma de fortalecer a democracia e levar o Brasil à modernidade. Seguimos adiante convictos de que o Senado, além de cumprir a agenda legislativa, é um foro permanente de debates sobre os grandes temas do cotidiano da sociedade brasileira, sempre voltado ao aperfeiçoamento constante e à resposta imediata aos anseios de todos os cidadãos. Desde que a Assembleia Nacional Constituinte consolidou o processo de redemocratização do Brasil com a promulgação da Constituição de 1988, a Carta Cidadã, como dizia o saudoso deputado Ulisses Guimarães, o Congresso nunca mais parou de aperfeiçoar o ordenamento jurídico e adequá-lo às demandas da sociedade. Não há como negar o impacto positivo na qualidade de vida dos brasileiros com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor e do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No mesmo sentido, contribuíram o Plano Real, o PROE, a mudança do conceito de capital estrangeiro e a flexibilização dos monopólios, dentre tantas outras mudanças estruturais na legislação brasileira, como o novo Código Civil, o novo Código Penal. É fundamental reafirmar aqui a importância de o Brasil ter feito a opção pelos órgãos reguladores, um dos mecanismos mais modernos para a regulação dos setores estratégicos de serviços ao público. Reafirmamos também o valor da Lei Maria da Penha, como marco no ordenamento jurídico que criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pelo Brasil. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Ficha Limpa são dois exemplos de que se enraizam cada vez mais entre nós o Estado de Direito e a vida democrática e republicana. É nesse sentido também que estamos vivendo no Congresso Nacional um momento de revisão dos principais códigos da nação, aqueles que ainda não haviam sido alterados. Estamos em processo final de discussão e aprovação do novo Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. O novo Código Eleitoral, por sua vez, já começa a tramitar nesta Casa. Tivemos a honra de ser subrelator do projeto do novo Código de Processo Penal, já aprovado e enviado para a Câmara, e subrelator do projeto do novo Código de Processo Civil, além de presidir a instalação do processo de discussão do novo Código Eleitoral. Aliás, quero agradecer ao senador Demóstenes pelas duas indicações, como subrelator do novo Código de Processo Penal e do novo Código de Processo Civil. Desde que assumimos o mandato de senador, nos esforçamos ao máximo para manter um ritmo de trabalho intenso e acelerado, para honrar a responsabilidade conferida a nós pelos cidadãos do meu Estado. Fomos titulares do Conselho de Ética, da Comissão de Infraestrutura, da Comissão de Educação, da Comissão de Desenvolvimento Regional, da Comissão Mista de Orçamento, além da CCJ, CAI, CMA e CRA. Entre os projetos que apresentamos, gostaríamos de destacar o PLS 122, que determina a nomeação de aprovados em concursos públicos, o 156, que trata dos recursos mínimos a serem aplicados na saúde, a proposta de regulamentação da Emenda 29, e o PLS 180, de 2008, que desburocratiza a guarda e adoção e serviu de base para a aprovação da Lei da Adoção. Destacamos também o PLS 344, conhecido como PL das Cotas Sociais, que reserva vagas nos cursos de graduação para alunos oriundos do ensino público. O PLS 821, que estabelece que a taxa de juros cobrada no cheque especial seja equiparada à taxa cobrada em operação de crédito pessoal. Além disso, ressaltamos a importância dos projetos que autorizam o Poder Executivo a criar escolas técnicas e universidades federais em todas as regiões goianas. Não poderíamos deixar de mencionar igualmente as diversas relatorias que assumimos, entre outras, a do PLS 186, que trata da obrigatoriedade do exame da OAB para o exercício da advocacia. Ressaltamos, ademais, a relatoria do PLS 296, que prevê a responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas, e o PLS 712, que institui a Semana Nacional de Acessibilidade e Valorização da Pessoa Deficiente. Ainda no campo das relatorias, destaco o da MP 451, que regulamenta o uso do seguro do DPVAT, e do PLC 23, que dispõe sobre sanções penais e administrativas para condutas lesivas ao meio ambiente, e a do PLS 319, que cria o 14º salário dos professores da educação da rede pública. Por fim, ressalto a PEC 22, de 2001, que dispõe sobre a aplicação de receita resultante de impostos para a organização e manutenção dos órgãos de segurança pública, o Fundo Nacional de Segurança Pública, vinculando definitivamente receitas da União, dos Estados e dos Municípios para investimentos em segurança pública. Além da atividade legiferante, Exercemos a presidência do Conselho de Supervisão do SIS, o Sistema de Saúde do Senado. Durante a nossa gestão, procedemos à auditoria no Fundo de Reserva, em realização pelo TCU, e o controle interno do Senado Federal. Efetivamos a licitação para a renovação e contratação de todos os hospitais e clínicas conveniadas com o SIS. Entre outras medidas, mudamos os critérios de pagamento das despesas, instituindo o modelo adotado pelos planos de saúde do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Federal, do Tribunal de Contas da União. Se não fossem essas providências adotadas nos últimos 2 anos, certamente o SIS estaria se encaminhando para a falência, porque o fundo estava sendo, a cada dia, invadido pela falta de receitas e pela administração acéfala. Havia quase 8 anos que o SIS não se reunia até a nossa chegada à vice-presidência da Casa. Para nós foi motivo de grande orgulho participar de um momento tão proveitoso da história do Senado Federal. Exatamente por isso, ao longo dessa legislatura que se encerra, podemos dizer que deixamos a Casa na certeza de termos trabalhado com afinco e dedicação. Temos a convicção do dever cumprido. Apresentamos 78 projetos de lei e 212 proposições, ou seja, 6 PECs, 69 PLS, 1 PRS, 2 PETs. Ademais, assumimos 416 relatorias, das quais 349 foram concluídas. E apresentamos 350 emendas em comissões e plenário. Fizemos 252 discursos sobre os mais diversos e relevantes temas. Concedo com muito prazer boa parte ao senador José Agripino, líder do DEM nesta casa. Logo após, o senador Ademir Santana.
Senador Marconi Perillo, há 4 anos atrás, essa casa o recebia consagrado pela sua eleição como o senador mais votado, acho que da história de Goiás. Uma consequência da qualidade do governo que Vossa Excelência fez no seu estado, que é o estado do Centro-Oeste, marcado pela iniciativa privada voltada para o meio rural e que Vossa Excelência transformou num estado também industrial. Goiás hoje é um estado poderoso da União. Não é apenas o estado agrícola, dos grãos e da carne. É o estado onde até se fabricam automóveis. E esse milagre se deve, em grande medida, a ação corajosa, jovem de Vossa Excelência, que produziu um senador enormemente votado, que aqui chegou há 4 anos atrás. E Vossa Excelência tem uma característica que só os líderes guardam, é a capacidade de evoluir. Vossa Excelência era governo no seu estado, foi consagrado nas urnas pela qualidade do seu governo, mas nós perdemos a eleição presidencial há 4 anos e Vossa Excelência veio exercer a oposição aqui. E exerceu a oposição, e eu que fui seu companheiro no exercício da oposição, foi a oposição com equilíbrio, porque Vossa Excelência tem presente um princípio básico: quem ganha a eleição tem a missão de governar, quem perde a eleição tem a missão democrática de vigiar, de fiscalizar, de anunciar, de aprimorar textos. E Vossa Excelência o fez, está acabando de prestar contas, com maestria, porque Vossa Excelência guarda algumas características. Vossa Excelência é, e eu desejo sublinhar, é um líder porque é homem de palavra. O que Vossa Excelência diz, Vossa Excelência faz. Vossa Excelência é um homem ativo, irrequieto, não para. Irrequieto e ativo. É ativo e é combativo. Guarda essas duas características muito importantes do homem público. Tem palavra, é ativo e é combativo. Para coroar isso tudo, Vossa Excelência é, e aí fala o amigo, Vossa Excelência é um bom amigo. Isso tudo caracteriza a figura do bom caráter. Eu estive em Goiás algumas vezes a seu convite, participando de encontros políticos. O meu partido, que é o partido senador Demóstenes, fez aliança com Vossa Excelência, e eu estive lá em encontros do meu partido e em encontros do seu partido. E vi como a sua liderança, mesmo no exercício da oposição, mesmo divergindo do governador que Vossa Excelência ajudou a eleger há 4 anos atrás, mesmo no exercício da oposição, como Vossa Excelência reunia a sociedade goiana, o povo, os mais humildes e os, não digo poderosos, mas os dirigentes de Goiás, que fizeram com que o sentimento de responsabilidade perante o seu Estado lhe fizesse candidato a governador de novo. Eu tenho certeza de que Vossa Excelência talvez preferisse o convívio dos seus companheiros no Senado. Mas ou era Vossa Excelência o candidato a governador em Goiás, ou as suas iniciativas, as suas ideias, o seu ideal poderia não ter continuidade. E Vossa Excelência, com essas características todas, voltou-se para o seu Estado, embrenhou-se numa luta absolutamente desumana que eu acompanhei até de perto e ganhou galhardamente a eleição. Eu quero dizer que Vossa Excelência vai fazer muita falta a esse Senado, porque nós vamos ter que fazer agora o que não foi feito há 4 anos atrás. Nós fizemos um bocado de coisa, mas não fizemos a reforma política nem a tributária. E Vossa Excelência, que foi um grande companheiro em vitórias como a derrubada da CPMF, nas denúncias de comissões parlamentares de inquérito que passaram a limpo este país, vai fazer muita falta pela sua atividade e pela sua combatividade. Mas Vossa Excelência vai estar prestando serviços, porque os caminhos da pátria passam pela terra de cada um de nós. E Vossa Excelência vai estar prestando serviço ao seu Goiás. Vamos estar aqui vizinhos, muito próximos, e não perder o companheirismo, a amizade e a presença permanente. E eu quero dizer que pode dizer a Goiás que Goiás tem um quarto senador, que é o senador Zé Agripino, que é amigo de Goiás e é amigo de Marconi Perillo, e que vai estar aqui defendendo os legítimos interesses do Estado e do seu governo, impedindo que se cometam injustiças a um governador bem-intencionado como é Vossa Excelência, a quem eu desejo cumprimentar, reafirmando a minha amizade e desejando todo êxito em mais essa etapa de sua vida pública, como governador consagrado que o foi na eleição para o governo de Goiás. Que Deus lhe proteja.
Amém.